Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 27 de julho de 2024. Convosco para apresentar a emissão de Uma Hora da Voz da América. Neste sábado está na Guedes, na produção está o Jaime Faria. Bom sábado, então. Não esqueça, esta é uma emissão que pode escutar na internet, no nosso site, em voaportugues.com. Pode também escutar em onda curta, nas frequências de 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanou Caleste FM, em Buba é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a Voz da América em português tem FM com a rádio Ulera Band. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai e na cidade de Cadeou. A nossa rádio parceira e a rádio educativa. Para todos, bem-vindos, bom sábado então. E não esqueça, na internet, escutam-nos em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui de recuperação de dinheiros no estrangeiro, dinheiros de Angola. Falaremos da situação na Guiné-Bissau e de eleições em Moçambique. Mas agora vamos passar ao Mundo em Revista. São as notícias e a atualidade aqui na Voz da América neste sábado.
Pelo menos 30 palestinianos foram mortos num ataque israelita a uma escola em Deir al-Balah, no centro de Gaza, disseram as autoridades de saúde palestinianas. 15 são crianças. Os militares israelitas disseram ter atingido um centro de comando do Hamas. A escola é uma das zonas mais povoadas por famílias deslocadas. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o ataque provocou ainda mais de 100 feridos. As Forças Armadas israelitas afirmaram num comunicado que a escola estava a ser utilizada para lançar ataques contra as tropas e como depósito de armas e que avisou os civis antes do ataque. A ONU e as autoridades humanitárias acusam Israel de utilizar uma força desproporcionada na guerra e de não garantir que os civis tenham locais seguros para se deslocarem, o que Israel nega. No Sudão, 22 pessoas perderam a vida em bombardeamentos na cidade sitiada de El-Fasher. A batalha pela capital do estado do Darfur Norte, considerada crucial para a ajuda humanitária numa região à beira da fome, dura há mais de 2 meses. Este é o bombardeamento mais mortífero registado desde o início do mês. El-Fasher tornou-se um campo de batalha fundamental na guerra de 15 meses que opõe as forças paramilitares de apoio rápido às forças armadas sudanesas. No próximo mês, os mediadores norte-americanos farão uma nova tentativa para pôr termo aos combates. Em Bissau, a forte presença policial nas ruas impediu a realização de 2 manifestações que estavam previstas para este sábado. A Frente Popular, que tinha organizado um protesto contra o governo de Umaro Sissoko Embaló, diz que a internet foi cortada durante toda a manhã para, e cito, impedir que as informações sobre os sequestros em curso sejam difundidas pelo meio de comunicação social e pelas redes sociais. Fim de citação. Segundo a organização, vários ativistas foram detidos. Já a plataforma Firkidja di Povo convocou um protesto para apoiarem o presidente do país nas próximas eleições para o segundo mandato de Sissoko Embaló. Nos Estados Unidos, Donald Trump acusou falsamente a rival Kamala Harris de ser uma antissemita que planeia permitir o assassinato de bebés recém-nascidos. Trump discursou ontem, sexta-feira, numa convenção religiosa no sul da Flórida. A vice-presidente, que é casada com um judeu, tem vindo a ganhar terreno a Trump nas sondagens desde que substituiu Joe Biden no topo da lista democrata. Este sábado, o candidato republicano vai realizar um comício no Minnesota, um estado que tem favorecido os democratas, mas que o antigo presidente pensa que poderá estar ao seu alcance este ano. Trump vai viajar com o seu companheiro de campanha, J.D. Vance. O governo venezuelano está a ser acusado de impedir a chegada de observadores internacionais para a votação presidencial que acontece amanhã, domingo. Várias delegações dizem ter sido impedidas de viajar para a Venezuela. Nicolás Maduro, de 61 anos, tentará ser reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, entre acusações de perseguição da oposição por um regime cada vez mais autoritário. Maduro enfrenta o pouco conhecido ex-diplomata Edmundo González Urrutia, que substituiu Maria Machado e deverá ganhar, segundo as sondagens. Analistas observadores duvidam que Maduro o deixe vencer. Eu sou a Paula Silva, esta é a Voz Português.
Analistas em Luanda afirmam que o governo angolano está a ser incompetente na recuperação dos dinheiros depositados no estrangeiro e a lidar com o caso Isabel dos Santos. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas William Toné e Salvador Freire e ainda o analista político Albino Paquisi.
A saída da empresária Isabel dos Santos do Banco Português Eurobic como acionista maioritária volta a causar reações e alguns juristas já afirmam que as autoridades angolanas continuam a encontrar dificuldades para recuperar o dinheiro público depositado em contas bancárias no estrangeiro. Alguns especialistas ligados à banca comercial e juristas, contactados pela Voz da América, dizem ser útil saber quem foram os beneficiários últimos dos 300 milhões de euros que a banca pagou a Isabel dos Santos e aos seus sócios. Segundo a imprensa portuguesa, o mercado financeiro de Lisboa suspirou de alívio após o anúncio da saída de Isabel dos Santos do Eurobic, onde a empresária angolana detinha 42,5% do capital. Para as mesmas fontes, Isabel dos Santos perde definitivamente o império e a influência que tinha em Portugal, com participações na petrolífera Galp, na multinacional EFASEC, na empresa de telecomunicações NOS e no banco Eurobic. A empresária Isabel dos Santos é alvo de um mandado de captura internacional e a sua participação foi adquirida na totalidade pelo banco galego Abanca. O jurista Salvador Freire afirma que os valores que resultaram da venda das ações de Isabel dos Santos no Eurobic dificilmente vão estar ao alcance das autoridades angolanas e justifica porquê.
Definitivamente que o governo angolano tem encontrado grandes dificuldades para a recuperação do erário que muitos angolanos transferiu para o exterior do país. Eu falo concretamente da Isabel dos Santos, que o Estado angolano está à busca dos valores em que a Isabel se lucrou enquanto foi PCA da zona Angola. Evidentemente que com essa recuperação que a Isabel agora adquiriu de 300 milhões de dólares, naturalmente vai ser ainda muito mais difícil que o governo angolano recupere esse valor. Pois que a Isabel continua a ser a rica, como foi sempre, pois que a empresária acredita que os seus dinheiros, enquanto estiveram em bancos estrangeiros e algumas ações que ela agora consegue vender, naturalmente isso vai impossibilitar cada vez mais ainda o governo angolano fazer a recuperação daquilo que é o erário público, aquilo que é Isabel dos Santos fez com que tornasse a mais rica, a angolana mais rica no continente.
Apesar de toda a pressão e perseguição contra a empresária Isabel dos Santos, ainda assim o jurista Salvador Freire afirma que ela continua a beneficiar dos bens que conseguiu acumular e poder sustentar as suas necessidades.
Penso que com esta saída da Isabel dos Santos e a venda do banco em que ela esteve envolvida, naturalmente continua a ser rica, continua a viver uma vida de rica, uma vida de uma pessoa abastada, com bastante dinheiro, uma vida de pessoa que não precisa efetivamente de mais trabalhar, porquanto continua a ser rica, em detrimento de muitos angolanos que nem sequer têm para comer. Portanto, será difícil a recuperação desse valor. Penso que, mais do que nunca, este é mais um golpe da Isabel dos Santos, é mais uma ação de uma pessoa que está habituada a dar golpes fatais para o enriquecimento ilícito em que ela se vem envolvendo. Portanto, não sei o que será com o governo angolano, mas a verdade é que a Isabel dos Santos continua a ser rica, continua a ser uma pessoa com bastante dinheiro, que não precisa absolutamente de nada de Angola, por esse motivo é que está a viver no exterior do país, sem qualquer preocupação de nada mesmo, porquanto tem muito dinheiro, tem dinheiro para poder sustentar a sua vida até não poder mais.
Para o jurista William Toné, a venda das ações de Isabel dos Santos no Eurobic foram sempre adiadas por sua própria decisão. O também jornalista de profissão admite que as autoridades angolanas não têm sabido defender-se diante das propostas das autoridades portuguesas quanto aos vários processos que decorrem naquele país lusófono.
Eu acredito que isso é tudo. As notícias são muito desencontradas a nível daquilo que vem de determinados órgãos de Portugal. Mas agora, eu penso é que há duas coisas em concreto. E esta venda foi sendo adiada. E uma das pessoas que estava renitente em relação à venda era Isabel dos Santos. É preciso que nós tenhamos noção do que é que está em xeque e na Europa e nos processos que Angola intenta contra determinadas personalidades, alegadamente no crivo do combate à corrupção. Porque em relação a Isabel dos Santos, o que é que estava sobre arresto? O banco, os seus bens gerais, os bens individualizados, chegou a estar em sede judicial, já estava em tribunal, ela poderia vender as ações ou não? Porque se a banca compra as ações, a nível daquilo que é a supervisão europeia, para um banco dizer que adquiriu, é porque tudo foi escrutinado. Ora, e o Banco Europeu aprovou. Então tem que vender o proprietário das ações. Ora, ficou estabelecido no alegado arresto que as ações da Isabel, se fossem mobilizadas, iriam reverter para uma conta a criar, que o fiel depositário seria o Estado.
Neste caso, o Estado angolano.
Mas o Estado angolano não é parte, nós estamos a falar de algo que é de um particular.
Pois.
E para passar para a esfera do Estado angolano, não é, tem que haver uma decisão judicial. Ora, que este processo, durante o mandato e meio do presidente, não parece que tenha ido para o tribunal. Há uma manifestação de procuradorias que determinaram e que tem sido lesivo para Angola. Ora, Angola perdeu a IFASEC. Não é? Para não se falar mais disto, Portugal oferece em espécie um investimento de 500 milhões. Mas não é 500 milhões de dinheiro, é de bens. E Portugal, se calhar, tem algumas fábricas, tem mercadoria sedentária nos seus armazéns e vai escoar para aqui. Não é? Materiais de serviço e outras coisas.
Mas, William, isto, do seu ponto de vista, decorre de algum eventual acordo entre as autoridades angolanas e portuguesas?
Eu penso que não há acordo nenhum. Ah, eu desbarato, Angola não se soube defender. E eu acho que, do ponto de vista jurídico, cometeram-se erros muito graves, que penalizam muito mais Angola. E alguém um dia terá que ser responsabilizado. Vamos lá ver, como é que você arresta um bem como a EFASEC, que diz que era dinheiro de Angola, e depois o Estado português nacionaliza? É porque não havia nada blindado a nível do sistema judicial. Porque você não pode chegar e fazer um acordo como se fosse na Praça do Roque Santeiro, na Praça do Relógio. Não. Agora temos a questão da Isabel dos Santos, do banco. E o que é que faz? Alguns órgãos que estavam no tal Luanda Links, que provam mais uma vez que aquilo pode ser os dados de Luanda Links terem engendrado por Angola, porque só visou uma pessoa, estão de facto descontrolados. Mas qual o império? Isabel não é pobre, não vai ser pobre. Pobres somos nós.
No entender do William Toné, o facto da empresária Isabel dos Santos estar sob um mandado de captura internacional não interfere em outros processos onde ela pode estar envolvida. Por outro lado, afirma que caso o dinheiro investido no Eurobic seja fruto da corrupção, quem fica a perder é a maioria do povo angolano.
O mandato de captura internacional não lhe retira outros direitos.
Ok.
Ela não perde direitos, não é? O mandato de captura tem que ser, não é uma decisão administrativa. Vamos lá ver, nem uma decisão política, é uma decisão judicial. Há um pedido de um país, este país pede a extradição, não é, sobre mandato de captura, se efetivamente o país reconhecer o ente. Ora, reconhecido o ente, é preciso que a Isabel seja presente a um tribunal para se defender. Não é dizer não, vai e vão apanhar, como aqui o SIC faz, vai apanhar-nos mesmo sem mandado de captura, né? E nós já ficamos na cadeia uma semana, depois é que nos tornam presente o tal mandado. Não, não é assim. O mandado de captura tem determinados pressupostos. E um dos pressupostos principais é que é uma decisão judicial. Não é uma decisão administrativa ou política no quadro dos dois países, o presidente Lourenço funciona para o presidente Marcelo e está tudo bem, vamos mandar. Não, tem que ir a tribunais. E a Angola, que inventou a ação, tem que provar que, de facto, a Isabel dilapidou dinheiro público. Se não conseguir, não, nada sei. Agora, é preciso saber os termos do arresto. E pela venda, pela comunidade com que tudo ocorreu, eu penso que, a ser verdade que aquele dinheiro é fruto da corrupção, mais uma vez, a maioria dos angolanos perdeu.
Olhando para a complexidade de todo este processo, também o próprio Estado angolano tem-se revelado um mau aprendiz nesta sua ofensiva da recuperação de ativos domiciliados no exterior.
Eu acho que é muito coisa. Eu acho que temos sido incompetentes mesmo. É incompetente e tem havido mais raiva, mais ódio, mais cegueira do que coerência, ponderação para se atingir o objeto. Você não pode estar 8 anos a dizer que alguém é corrupto e não ter o rolo de provas no sentido de demonstrar isso e acionar os processos nos tribunais. Não é possível. Depois, há uma série de coisas. Como é que você tem um produto sobre arresto de uma cidadã e o outro Estado apossa-se deste bem? Porquê? Porque, naturalmente, tem outros interesses. E os interesses europeus não são os mesmos dos interesses dos países subdesenvolvidos. É isto que o complexo de determinadas lideranças africanas e angolanas têm que entender. O que é que está em cheio? Se eu digo que é preciso arrastar este bem, eu coloco como fiel depositário um ente angolano que é para o outro país não evocar o princípio da defesa da estabilidade social, que é um direito que tem consagração constitucional nos países.
Por sua vez, o analista político Álvaro Paquisi também é de opinião que todo este processo que envolve a empresária Isabel dos Santos tem sido prejudicial para as autoridades angolanas, que, segundo ele, insistem no processo de julgamentos seletivos.
Percebe-se o que é que o mercado português, neste sentido, sente, porque a Isabel dos Santos, neste momento, é procurada pela Interpol. É procurada pela Interpol, mesmo encontrando-se no Dubai, é procurada pela Interpol. Mas também 40% que ela detinha do Eurobic é um capital considerável para que algumas decisões tomadas, portanto, pelo banco, dependessem daquilo que é a percepção de Isabel dos Santos e também das suas decisões. E, portanto, ela é uma pessoa procurada pela Interpol, perseguida, portanto, por conta daquele processo, dos vários processos que tem, não só aqui na Europa, em Angola, portanto, era uma pessoa tóxica, não é? Com um capital considerável dentro do banco. Mas aqui nós temos que dizer algo que é muito importante, que não estamos a falar apenas, portanto, desta perda do capital, o capital que custou 300 milhões de dólares, são 300 milhões de euros, e há uma pergunta que é importante nós fazermos, quem é que ficará com esse capital? Esse capital vai voltar para o nosso país, vai voltar para Angola, ou então dilui-se? E se volta para o nosso país, vai entrar no nosso sistema financeiro, vai ser útil ao nosso país, para onde é que vai esse capital? O jurista Rui Verde faz essa pergunta. Por quê? Mas, por outro lado, nós temos que fazer aqui uma análise que é positiva para o nosso lado, que é, a Isabel perde esta maioria do capital, os 40% que vai para a banca, é verdade, mas depois a Isabel também já perdeu toda a sua posição na EFASEC, que a EFASEC hoje passou para a mão dos portugueses. Não é vantajoso para o nosso país. Todo este processo tem sido desvantajoso para o nosso país, para Angola. Para além de que se perde uma posição de uma empresária angolana com provas dadas de que ela sabe gerir o capital, primeiro ponto, do ponto de vista externo temos que fazer essa análise, e do ponto de vista interno, Arão, nós não temos em Angola nenhum milionário, que hoje seja milionário, e que não tenha participado da acumulação primitiva de capital. Não temos. Nós não temos nenhum empresário angolano que seja bilionário e que herdou os bilhões do seu trisavô ou do avô. Não temos. Todos os ricos que nós temos no nosso país, de alguma forma, são pessoas politicamente expostas e são pessoas cujo capital terá vindo da acumulação primitiva de capital do Estado angolano. Portanto, quer dizer, para mim me parece injusto toda a perseguição que se está a fazer a Isabel dos Santos, tanto cá em Portugal como em Angola. Por quê? Porque não há um rico único que diga que todos os bilhões que está a gerir hoje são dos seus trisavôs, são da sua família. Não existe. Todos os ricos que nós temos em Angola são ricos cujo dinheiro vem do erário público. E, portanto, nós tínhamos que encontrar uma maneira melhor de fazer isso. Não só não perseguir os próprios angolanos que têm esse capital, como proteger o capital. Nós tínhamos que proteger o capital. A Isabel perdeu esses 40% do Eurobic. Vai para onde? Fica para os portugueses? Vai para o nosso sistema financeiro? Vai para onde? Quer dizer, são coisas que nós temos que realmente proteger os nossos empresários.
Finalmente, Albino Paquisi afirma que os portugueses têm sido os principais beneficiados com o capital angolano depositado no sistema financeiro daquele país, apesar das boas relações existentes.
Os portugueses, neste momento, estamos nós em Portugal, temos boas relações com Portugal, mas os portugueses têm sido muito interesseiros. Pedem que o capital venha para Portugal, pedem que o capital venha para a Europa, é verdade, fazemos grandes investimentos, alavancamos a economia portuguesa, mas de repente, veja agora o que se passa com Isabel, veja o que se passa com Álvaro Sobrinho, que de repente, todo o capital que vem para cá fica no sistema financeiro português. Quer dizer, estamos a prejudicar os nossos países, estás a perceber? Não é benéfico para nós. Não é benéfico para nós, muito menos seja benéfico para as outras pessoas. Estamos a perder muito dinheiro com isso, estamos a perder posições importantíssimas, que se o nosso Estado soubesse efetivamente pegar neste capital e nesses empresários, nós continuaríamos com as nossas posições aqui, tanto na FASEC como no Eurobic, porque não é só a Isabel que perde, é a Angola que perde, porque o capital é nosso. Ará.
Acha que a volta deste exemplo de Isabel dos Santos também deve servir de alerta para outros angolanos com a acumulação de capitais que fazem muitos investimentos lá fora ou que guardam os seus capitais lá fora no sentido de investir internamente?
O grande problema é que nós podemos investir internamente, só que o mercado financeiro é dinâmico. O mercado financeiro é dinâmico. Hoje os americanos estão a investir também na China, muitos estão a investir noutras paragens, desde Rússia, tirando a questão do embargo. É dinâmico, o capital tem que circular. O capital tem que circular. Agora, é de facto o que dizes, é bem, é verdade que é um apelo para os nossos angolanos investirem no nosso país. Só que a dinâmica, por exemplo, o investimento que fez Álvaro Sobrinho, o investimento que fez Manuel Vicente e outras pessoas fizeram cá fora, é porque o investimento é dinâmico, o lucro é maior. Investir em certos mercados dá mais lucro. Hoje em dia o capital não está fechado. Agora, os estados têm que ser capazes de proteger os seus investidores, Aral. Eu não estou contra ninguém, mas os estados têm que ser protetores dos seus investidores. O Aral já viu um americano que tenha perdido o processo, por exemplo, que investiu no estrangeiro e que tenha perdido o seu processo? Não, porque tem proteção do seu estado, proteção dos nossos investidores. Se todos eles têm capital, cuja a origem do capital é o Estado angolano, então nós temos que ser capazes de proteger essas pessoas. Não fica sequer, não é sequer curial, nem fica bem, que nós percamos todas as posições que temos no estrangeiro. Agora está também a questão do Álvaro Sobrinho, no caso BES, temos tantas outras questões que nós temos estado a perder esses casos. E dizemos que estamos a combater a corrupção, quando efetivamente estamos a formar outros ricos com alguma corrupção que continua havendo no nosso Estado. Eu penso que é um alerta, sim, devemos investir no nosso país, mas como o capital é circulante, o capital deve circular, devemos proteger as posições que os angolanos têm no estrangeiro, para que Angola possa se tornar rica. Veja, então, é muito importante nós percebermos isso. Nós temos hoje muitos ricos, que inclusive alguns investiram no país, outros investiram no estrangeiro. Se o Estado angolano não é protecionista dos seus ricos, dos seus empresários, fica muito difícil depois amanhã termos investimento estrangeiro. Porque o que se diz é isso. Se a Isabel dos Santos está a ser tratada como é tratada, quanto mais um estrangeiro que tenha, por exemplo, a sua uma grande posição numa empresa angolana, não é? Então há sempre esse risco. Nós temos que poder proteger os nossos para que os outros possam, que desejem investir, entendam que aquele país protege do ponto de vista legislativo, do ponto de vista judicial, para que se possa manter o capital angolano no estrangeiro.
Mas, doutora Albino Paquisi, acha que, portanto, a não saída de Isabel dos Santos do Eurobico também do Eurobic, melhor, também estava aqui a criar alguma crispação nas relações entre Angola e Portugal?
Não acredito que seja por aí, mas A grande questão surge desde o momento em que nós tivemos o problema na EFASEC. Aquele problema na EFASEC, onde Portugal entendeu que devia proteger mais de mil trabalhadores portugueses que estavam na EFASEC. E daí para diante, Arão, era expectável que a Isabel perdesse, portanto, a sua posição no Aerobic. É evidente, não é? Porque, efetivamente... E a expressão que é usada pelos economistas e os homens da área de finanças é que, portanto, o capital detido pela Isabel, os 40%, estava a ser tóxico, porque ela é uma pessoa não grata neste momento, a nível da circulação, a nível daquilo que é a sua própria posição. Portanto,
ela é alvo de um mandato de captura internacional.
Ela é alvo de um mandato de captura, como nós temos há pouco tempo, portanto, a Interpol, que também está no Dubai, não está, de facto, a acionar os mecanismos, porque deve haver uma maneira, que ela encontrou para fugir da Interpol. Mas, portanto, ela neste momento, é uma pessoa não grata.
Albino Paquis, William Toné e Salvador Freire foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Não se esqueçam, a Voz da América em Português está nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e na plataforma X. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A população da região do Sahel continua a sofrer, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, numa recente reunião do Conselho de Segurança. O terrorismo e o extremismo violento continuam a atormentar as comunidades, uma tendência que só exacerbou e acelerou desde a retirada forçada da MINUSMA, Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali. Os governos lutam para recuperar o controle do território e registram níveis recorde de violência. Ao mesmo tempo, alguns governos estão a utilizar táticas antiterroristas de mão pesada, negligenciando as causas da marginalização, o que agrava a situação de segurança. E a ameaça só está a aumentar, alertou a embaixadora Thomas Greenfield. Este ano, assistimos a ataques e deslocações contínuas no Benin e no Togo. Assistimos a uma deterioração de segurança na bacia do lago Tchad e assistimos ao aumento dos ataques e raptos no nordoeste da Nigéria. Os Estados Unidos estão empenhados na governação democrática, baseada no respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana. E, nesta frente, disse a embaixadora Thomas Greenfield, tem havido vislumbres de esperança.
We applaud Liberia and Senegal's democratic transfers of power following elections this year.
Aplaudimos as transferências democráticas de poder da Libéria e no Senegal após as eleições deste ano. Congratulamos-nos com as medidas positivas tomadas pela Gâmbia para reformar o seu sistema judicial e desenvolver um tribunal híbrido com a CEDAW, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. De facto, foi encorajador ouvir o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mamadou Tangara, no mês passado, falar da parceria positiva da Gâmbia com a Comissão de Consolidação de Paz e elogiamos a sua decisão de derrotar o projeto de lei sobre a MGF, mutilação genital feminina. Ao mesmo tempo, porém, os Estados Unidos continuam preocupados com a redução do acesso aos espaços políticos e cívicos na região, nomeadamente através da proibição de protestos e da limitação de liberdade de expressão. A isto, acresce a situação humanitária cada vez mais grave em todo o Sahel e na África Ocidental. Em toda a região, 32,9 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar. Os Estados Unidos são o maior doador individual da ajuda humanitária à África, tendo fornecido mais de 1,9 mil milhões de dólares em assistência em todo o continente desde o início deste ano. E, no entanto, ainda não é suficiente para satisfazer as necessidades. A comunidade internacional precisa de dar mais, insistiu a embaixadora Thomas Greenfield. Entretanto, a crise no Sudão continua a desenrolar, com violações dos direitos humanos e fome. a embaixadora Thomas Greenfield exortou o Conselho de Segurança a reforçar o seu empenhamento na região. O terrorismo, acrescentou, é um problema global que requer uma solução global em apoio à liderança africana. Temos de nos empenhar numa ação coletiva. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.
De 2024, esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português de sábado, presida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes, que vos saúda em nome de todos que fazem diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América, que pode ser escutada na onda curta nos 12.080, 17.655 também, na onda média 1.530. Não esqueça, pode escutar-nos na internet, no nosso site, voaportugues.com. Pode ainda escutar-nos em FM com as rádios parceiras, em Cabo Verde, em Rádio Comercial, também a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos na cidade de Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na cidade de Nampula, em Rádio Encontro. Na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau. Em Bissau, estamos com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Estamos na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sitsonouk, mas também a Leste FM. Em Buba, estamos em FM com a Rádio Papagaio. Em FM estamos também na cidade de Cachungo com a Lero Bando. Estamos em FM em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Cadiú podem ouvir a Voz da América em FM com a Rádio Parceira e a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da situação na Guiné-Bissau atualmente. Falaremos também de eleições em Moçambique marcadas para 9 de outubro. Vamos falar, incidir um pouco mais sobre as eleições locais. Mas agora... é a atualidade noticiosa no mundo.
Pelo menos 30 palestinianos foram mortos num ataque israelita a uma escola em Deir al-Balah, no centro de Gaza, disseram as autoridades de saúde palestinianas. 15 são crianças. Os militares israelitas disseram ter atingido um centro de comando do Hamas. A escola é uma das zonas mais povoadas por famílias deslocadas. De acordo com o Ministério de Saúde de Gaza, o ataque provocou ainda mais de 100 feridos. As Forças Armadas israelitas afirmaram num comunicado que a escola estava a ser utilizada para lançar ataques contra as tropas e como depósito de armas e que avisou os civis antes do ataque. A ONU e as autoridades humanitárias acusam Israel de utilizar uma força desproporcionada na guerra e de não garantir que os civis tenham locais seguros para se deslocarem, o que Israel nega. No Sudão, 22 pessoas perderam a vida em bombardeamentos na cidade sitiada de El Fasher. A batalha pela capital do estado do Darfur Norte, considerada crucial para a ajuda humanitária numa região à beira da fome, dura há mais de 2 meses. Este é o bombardeamento mais mortífero registado desde o início do mês. El Fasher tornou-se um campo de batalha fundamental na guerra de 15 meses que opõe as forças paramilitares de apoio rápido às forças armadas sudanesas. No próximo mês, os mediadores norte-americanos farão uma nova tentativa para pôr termo aos combates. Em Bissau, a forte presença policial nas ruas impediu a realização de 2 manifestações que estavam previstas para este sábado. A Frente Popular, que tinha organizado um protesto contra o governo de Umaro Sissoko Embaló, diz que a internet foi cortada durante toda a manhã e, para impedir, cito, que as informações sobre os sequestros em curso sejam difundidas pelos meios de comunicação social e pelas redes sociais. Fim de citação. Segundo a organização, vários ativistas foram detidos. Já a plataforma Firkidja di Povo convocou um protesto para apoiarem o presidente do país nas próximas eleições para o segundo mandato de Sissoko Embaló. Nos Estados Unidos, Donald Trump acusou falsamente a rival Kamala Harris de ser uma antissemita, que planeia permitir o assassinato de bebés, recém-nascidos. Trump discursou ontem, sexta-feira, numa convenção religiosa no sul da Flórida. A vice-presidente, que é casada com um judeu, tem vindo a ganhar terreno a Trump nas sondagens desde que substituiu Joe Biden no topo da lista democrata. Trump fala neste momento numa conferência de Bitcoin. Ainda este sábado, o candidato republicano vai realizar um comício no Minnesota, um estado que tem favorecido os democratas, mas que o antigo presidente pensa que poderá estar ao seu alcance este ano. Trump vai viajar com o seu companheiro de campanha, J.D. Vance. O governo venezuelano está a ser acusado de impedir a chegada de observadores internacionais para a votação presidencial que acontece amanhã, domingo. Várias delegações dizem ter sido impedidas de viajar para a Venezuela. Nicolás Maduro, 61 anos, tentará ser reeleito para um terceiro mandato de 6 anos. Maduro enfrenta o pouco conhecido Edmundo González Urrutia, que substituiu Maria Machado e deverá ganhar, segundo as sondagens, apesar de analistas e observadores duvidarem que Maduro o deixe vencer. As primeiras medalhas olímpicas já foram entregues. A China conquistou ouro no tiro e no mergulho sincronizado. Também a Austrália festejou seu primeiro ouro com o ciclista Grace Brown a vencer o contrarrelógio individual feminino. A chuva continua a ser uma dor de cabeça para a organização. Várias competições foram adiadas num dia em que também dezenas de milhares de passageiros dos caminhos de ferro enfrentam um segundo dia de comboios cancelados. A Unesco acrescentou à sua lista de património mundial o local de um massacre da era do Apartheid e uma aldeia onde Nelson Mandela cresceu, entre os locais na África do Sul que são marcos da luta para acabar com o domínio da minoria branca. Eu sou a Paula Alves Silva e esta é a Voz da América em português.
E estas as histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e também bom fim de semana. O presidente da Guiné-Bissau marcou as eleições legislativas para o dia 24 de novembro, mas os três principais partidos do arco do poder discordam por considerar que o país deve regressar à normalidade constitucional com a reabertura do parlamento, dissolvido por Omar Sissoko Embalo, a 4 de dezembro. Esses partidos defendem a marcação das eleições presidenciais ainda este ano, lembrando que o chefe de Estado termina o mandato a 27 de fevereiro. O presidente, por seu lado, pretende marcar as presidenciais só para o próximo ano. Nesta edição da Agenda Africana, o Álvaro Lugero Andrade falou com representantes de vários partidos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Depois de um curto interregno, aqui regressamos com temas que interessam a África, em especial aos países africanos de língua portuguesa. E hoje vamos até Guiné-Bissau, onde o Presidente da República marcou para o dia 24 de novembro as eleições legislativas antecipadas, depois de ele ter dissolvido o Parlamento a 4 de dezembro. Vários partidos políticos têm defendido que o país deve voltar ao que chamam de legalidade democrática, que se abre o Parlamento outra vez, até o final desta legislatura, e que o Presidente Omar Sissoko Embalo marque as eleições presidenciais ainda neste ano, considerando que, segundo esses partidos, o mandato dele termina a 27 de fevereiro. Partidos e sensibilidades próximas do Presidente da República defendem o contrário, que não há como regressar agora aos resultados das eleições de 2023 e que as presidenciais devem acontecer no próximo ano. Nesta edição, eu ouvi três partidos políticos, PAIGC, Partido da Renovação Social e também Partido Luz da Guiné-Bissau. Comecei por falar com Munir Conté, ele que é porta-voz do PAIGC, e a pergunta, como aos demais representantes de outros partidos, foi a mesma. Qual é o posicionamento do PAIGC em relação às eleições marcadas pelo Presidente da República?
O PAIGC, eu penso que é um posicionamento extensivo aos partidos com assento parlamentar, nomeadamente a nossa coligação PA Interarranca, o PRS, a APU, o PDG, são os partidos na sua maioria, que já são feita a um partido político que também tem assento no Parlamento, defende a realização das eleições de 2020. Por quê? Porque nós saímos das eleições, nem fez tanto um ano, e o Parlamento foi dissolvido violando o processo constitucional de que o Parlamento não poderia ser dissolvido nos 12 meses subsequentes à sua instituição. É uma questão de defesa da legalidade, do Estado de democrático. O segundo aspecto é que qual é a garantia? Temos um Presidente da República que já dissolveu o Parlamento duas vezes na vigência de 5 anos do seu mandato. Qual é a garantia que nós temos que, se nós formos às eleições legislativas, naquele hiato até a realização das eleições, ele não volta, portanto, a dissolver o Parlamento se não tiver um governo da sua constituição? Portanto, aí é que está, portanto, o problema. Por isso mesmo o nosso posicionamento firme, portanto, extensivo às outras forças políticas, da realização do problema das eleições, da realização das eleições legislativas. E também pedimos, portanto, que se marquem as eleições presidenciais, porque o mandato do Presidente da República termina em 27 de fevereiro, que é a data que ele toma, que ele tomou posse, por conta da lei eleitoral. O novo Presidente da República deve tomar posse no fim do mandato do seu antecessor. E a lei eleitoral da Guiné-Bissau é clara nessa matéria do cumprimento rigoroso e estrito dos 5 anos.
Neste momento, o que cenário se antevê? Qual será a saída para isto tudo?
O grosso dos partidos, a maioria dos partidos, estará, portanto, numa mesma trincheira, que é a salvação da democracia. Porque na Guiné-Bissau corremos o risco, estamos perante uma ameaça existencial dos partidos políticos, que são os principais protagonistas que participam nas eleições, que são, se esses partidos não são capazes de ter um governo, não são capazes de ter um parlamento, então são obrigados a lutar para, portanto, a sua própria salvação. Por isso mesmo, esta frente comum de salvação da democracia na Guiné-Bissau, nomeadamente salvando, ou seja, diminuindo aquele risco ou ameaça existencial dos partidos. Se essas eleições não conseguem, portanto, designar ou eleger um parlamento, se essas eleições não conseguem fazer funcionar um governo, qual é o senso das eleições?
Munir Conté, porta-voz do PAIGC, aqui nesta edição da Agenda Africana, também falei com Gabriel Ié, porta-voz do Partido da Renovação Social. Também comecei por lhe perguntar qual é o posicionamento do partido sobre a marcação da data das eleições legislativas para 24 de novembro.
Bom, nós queríamos dizer que não se convocou nada, não houve convocatória, porque aquilo não existe. Porque o Presidente da República convocou, querendo dizer que convocou em consequência da dissolução do Parlamento. E todos nós sabemos que a dissolução do Parlamento tem as suas, tem os limites, não é? Há limites temporais que não foram observados. A não observância dos limites temporais, não é, previstos na Constituição da República, significa que não houve dissolução. Não havendo dissolução, então, não se pode pensar nas eleições legislativas, tipo, consequências daquilo. E o Presidente da República parece ter a consciência de estar a proceder a errar, porque se não o soubesse, eu teria que convocar eleições no prazo de 90 dias, conforme manda a Constituição. Mas ele sabe que aquilo que ele fez não existe, portanto, evitou convocar eleições no prazo de 90 dias. E agora está a tentar dizer que considerou que o Parlamento se dissolveu. Não se dissolveu, porque a Constituição é quem manda. E ainda sobre isto, nós queríamos só fazer lembrar que nós respeitamos o Presidente da República, mas nos termos da lei.
E qual é o posicionamento do PRS em relação às presidenciais, que não foram convocadas, nem sequer têm sido referidas neste ano?
Têm que ser convocadas, porque o Presidente da República não é presidente da outra coisa que não da República. Ele tem que deixar a presidência logo no último dia do seu mandato para a outra pessoa começar. Ele vai ter que convocar. Se não convocar, nós vamos esperar. Porque a Constituição também prevê o tempo para tudo. Quando terminar o tempo dele, ele deixa de ser o Presidente da República.
Haverá possibilidade de algum encontro dos partidos para fazer o quê?
Bom, primeiro é saber que o PRF e a PUP-RGB já trabalham coordenados em torno da chamada Aliança Kumbalanda. Agora o PRS não trabalha sozinho, o PRS trabalha coordenadamente com a PUP-RGB. E depois, aquilo cresceu, foi crescendo, ultrapassando a simples aliança PUP-RGB-PRS, e agora nós atuamos ao nível do fórum, quer dizer, incluindo uma DMG15. E eu acho que só o aspecto formal é que falta, mas facticamente o PRS, o PGC, o MADEM G15, todos estes partidos, vítimas dos atos do atual regime, em termos fácticos já trabalham coordenados, já existe facticamente este fórum. Eu acho que o aspecto formal é que falta. Bom, eu não fui mandatado para dizer qual o nível do trabalho nestes termos, mas o povo guineense sabe e aquilo já é vivido. Nós já trabalhamos coordenados, porque falamos a mesma linguagem, nós comungamos palcos de reivindicação e não há nada que falte e nem vale a pena esconder.
Obrigado, Gabriel Ié, porta-voz do Partido da Renovação Social. Também falo agora com Lesmes Monteiro, ele é presidente do Partido Luz da Guiné-Bissau, um partido que integra o governo da iniciativa presidencial, a quem agradeço por estar aqui na Agenda Africana, e também comecei por lhe perguntar qual é o posicionamento do partido dele em relação à marcação de data das eleições.
É uma perda de tempo falar do retorno da Assembleia Nacional Popular. Eu acho que é um não assunto, porque apesar da dissolução da Assembleia Nacional Popular antes do prazo estipulado pela Constituição, que é 12 meses depois das eleições, pelos factos que o Presidente fundamentou na altura e sustentado pelo comunicado do Estado-Maior, que houve uma tentativa de golpe de Estado por causa do desvio dos 6 bilhões de francos CFA. Neste momento já estamos a mais de um ano depois das eleições. Mesmo que o Parlamento retornasse agora, o Presidente tem todas as prerrogativas legais ainda de poder dissolver a Assembleia, fundamentando graves crises políticas. A nossa Constituição, ao falar de graves crises políticas, dá margem ao Presidente, porque é um poder discrecionário. Não está taxativamente fixado os pontos objetivos que o Presidente deve poder dissolver a Assembleia. Então não podemos estar a falar do Parlamento. Eu acho que é um não assunto. Relativamente às eleições legislativas, na nossa opinião, tínhamos há muito tempo reclamar e exigir do Presidente a marcação da data, porque depois da dissolução da Assembleia Nacional Popular, o prazo legal são 90 dias para a realização das novas eleições, mas compreendemos também o contexto do nosso país, as dificuldades, toda a burocracia envolvendo as CNEs, a etapa, poder atualizar os cadernos eleitorais para podermos avançar com as eleições. E nós vemos com os bons olhos a marcação da data de 24 de novembro e eu acredito que todos os partidos políticos vão participar. Esta alegação de que não vão participar, devia ser eleições presidenciais ou eleições simultâneas, é mais uma pressão política à volta da pessoa do Presidente. Relativamente às eleições presidenciais, na nossa Constituição o mandato do Presidente é de 5 anos. Segundo a lei eleitoral, as eleições são realizadas no ano do término do mandato, entre outubro e novembro. São situações normais. Quer dizer, no fim do mandato do Presidente, normalmente seria bom realizar essa eleição entre outubro e novembro. Bem, estas são as circunstâncias em que eleição, por exemplo, precedente foi realizada nesta data e o novo presidente tomara posse, talvez o mais tardar até 1 de janeiro do novo ano. Mas no nosso contexto, o presidente tomou posse no dia 27 de fevereiro. E segundo CNE, a data da divulgação do último acórdão relativamente ao contencioso eleitoral é a data oficial do início do mandato do presidente. Como é que podemos enquadrar a assunção do poder do atual presidente em 27 de fevereiro? Existem vários fundamentos de que houve uma tentativa de impedir de tomar posse, houve toda uma dinâmica do PSGC que estava no poder na altura para poder impedi-lo e reverter os resultados eleitorais. E então podemos enquadrar isso. Se esta alegação de CNE, que é uma entidade oficial que organiza as eleições, vincar, então os atos praticados pelo Presidente são atos, podemos dizer assim, inconstitucional de usurpação do poder. E se considerarmos a data de setembro como a data do início oficial do mandato, considerando a divulgação ou o acórdão do Supremo Tribunal que deu fim ao contencioso eleitoral, então seria mais plausível realizarmos eleições no próximo ano do que neste ano.
Música. Lesmos Monteiro, líder do Partido Luz e Guia da Guiné-Bissau, aqui na Agenda Africana, hoje sobre as eleições legislativas marcadas para o dia 24 de novembro. Falei também com Gabriel Ié, do PRS, e Munir Conté, do PAIGC. Tentamos contacto com a Presidência da República, mas não conseguimos qualquer reação do gabinete. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique chumbou, no passado dia 18, a candidatura da coligação Aliança Democrática, o CAD, um grupo de partidos que apoia Venâncio Mondlane na sua corrida à eleição presidencial de outubro. Um dos temas abordados na conversa entre o Sérgio Nhambi e o Aunício da Silva.
A verdade e o certo é que o cidadão, quando elege democraticamente um certo grupo de cidadãos ou um partido político ou indivíduos para governar o país, para governar uma porção do país, portanto, no nosso caso, as autarquias locais, do tipo município, do tipo vilas, mas também agora com os governadores provinciais e assembleias provinciais que são eleitos, a esperança é que as instituições sejam mais prestativas para o cidadão. E enquanto nós não tivermos instituições bastante estabelecidas e que possam fornecer ou prestar serviços de qualidade ao cidadão, vai se perder uma certa credibilidade no processo democrático que se procura construir. Noto questões como justiça, questões como, como economia, acesso a serviços básicos de educação e saúde, estão cada vez mais sendo relegados para quem devia prestar esse serviço ao cidadão para um segundo plano. Então, isto coloca o cidadão numa situação de desespero, mas também uma situação de falta de confiança por quem ele terá eleito. Logicamente, como também, não por esta via, mas pela via dos resultados eleitorais que temos dado a registrar em Moçambique, que muitas vezes temos conflitos pós-eleitorais, temos reclamações após as eleições que diferentes atores não acreditam nos resultados que têm se tornado públicos e, por via disso, novos governos colocados a funcionar, também retrai ao cidadão para acreditar nas instituições democráticas, assim como na própria democracia. Então, isto é uma dessas situações. E nós vemos de uma situação de 2023, que as eleições foram bastante reclamadas, foram contestadas, e isso reduziu a confiança do cidadão.
E nesse contexto de eleições, como é que olha para a organização dos partidos políticos, porque já estamos a poucos passos para o próprio dia da votação? Na sua opinião, os partidos políticos estão bem organizados ou nem por isso?
Bom, muito bem organizado, digamos que não. Os partidos estão a tentar jogar com tudo e alguma coisa. Culturalmente, perdemos a ideia da pré-campanha. Praticamente, os partidos políticos já estão no processo de campanha eleitoral, e que deverá ser um pouco acima dos 45 dias. Neste momento de pré-campanha, que serviria para escutar aos cidadãos sobre o que eles pensam que pode se constituir de manifesto eleitoral, os partidos políticos já estão a vender o seu manifesto eleitoral. Então, este nível de preparação não é das melhores, naturalmente, porque muitas das vezes estes manifestos que estão a ser vendidos não refletem os verdadeiros problemas do país, as verdadeiras preocupações e insatisfações do cidadão, mas sim aquilo que um grupo de pessoas constituído em partidos ou coligações de partidos tem estado a pensar que podem resolver o problema da maioria.
E falando em coligação de partido, o presidente da RENAM, Moussouf Momadi, culpou a CAD pela nulidade do seu processo, da sua candidatura. Qual é a sua opinião? E segundo ele, a CAD esteve desorganizada nesse sentido?
Não necessariamente. A CAD teve os seus erros neste processo, possivelmente, mas também a Comissão Nacional de Eleições teve os seus erros, sobretudo porque quando o processo eleitoral, os atos eleitorais são progressistas. Portanto, se se passa de uma fase para outra, não se pode chumbar uma candidatura alegadamente por aquilo que a fase anterior entendeu que estivesse correta. Este é o grande pecado da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, já havia admitido a candidatura da CAD, mas agora, numa altura em que já não se esperava que se chumbasse uma candidatura, veio a chumbar a candidatura da CAD.
E o que é que isso representa para o processo democrático em Moçambique?
Bom, é um grande retrocesso. Esperava-se que não houvesse exclusão de nenhum partido, nenhuma coligação de partidos, mas infelizmente aconteceu isto. Vamos esperar que resposta isso virá da juventude. Olhando que muitos dos seguidores da CAD, por via do Venâncio Mondlane, são jovens. Então esperemos que isso não venha a concorrer para uma maior abstenção no próximo, nas próximas eleições, nas eleições de 9 de outubro.
E nessas eleições de 9 de outubro não vota-se somente para o Presidente da República, mas também para o Governador. Na sua opinião, as pessoas estão conscientes de que esta votação não é só para o Presidente da República, temos também a Assembleia da República, as Legislativas, as pessoas estão conscientes do que é que vão fazer na urna?
Eu acho que para este nível as pessoas estão, os eleitores estão conscientes que precisarão responder para... votar para responder a três instituições, ao Presidente da República, à Assembleia da República, como também farão isso para responder à Assembleia Provincial, que por via disso vai eleger o Governador. Porque com a eleição, a indicação dos cabeças de lista dos partidos políticos que são candidatos a governador das províncias, há uma publicitação enorme sobre esta figura. Então acho que a consciência vai se ganhando.
E como é que está Nampula, como um grande círculo eleitoral em Moçambique?
Nampula está aceso. A atividade política está bastante forte, há contatos com o eleitorado diariamente, os partidos estão a atrapalhar, estão a esclarecer. Como eu dizia anteriormente, já estão em campanha. Não estão efetivamente em pré-campanha, porque já tem seus manifestos eleitorais aprovados e já estão a vender. Uns um pouco mais ousados, outros que menos, uns cada vez mais comunicativos e os outros nem por isso.
E o Aunício disse aqui repetidamente que os partidos já estão em campanha, mas no calendário existem dias exatos para a própria campanha dita. Como é que olha para essa situação de partidos que estão a interagir diretamente com o eleitorado sem ser exatamente aquele período estipulado para a verdadeira campanha dita?
Não sei se é uma pressa ou uma avidez, mas é preciso os partidos entenderem e os órgãos de admissão eleitoral é necessário recordarem aos partidos políticos a necessidade do respeito do calendário eleitoral. É hoje o que tem faltado. Há muita pressa de chegar aos seus momentos e as pessoas vão se retirando daquilo que de facto é a atividade para cada momento, para cada fase do processo eleitoral.
E as eleições do ano passado foram agitadas, principalmente a quando da divulgação dos resultados. O que é que os órgãos eleitorais podem fazer para termos um processo eleitoral mais tranquilo neste ano?
Não mais do que cumprir com aquilo que é o seu papel. Evitando situações como essas que temos agora com a CAD e também respeitando a vontade do voto popular na urna. Não enfrentando sempre o jogo de secretaria. Porque isso é que nos faz habituar. Muitas das vezes as urnas nos dão um resultado, mas aquilo que vai ser acordado na secretaria é um outro resultado bastante diferente.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 27 de julho de 2024, apresentado pela Ana Guedes, produzido pelo Jaime Faria, que se despedem de todos com votos de um bom resto de sábado e também bom fim de semana. Então, até amanhã.
Now back in the days of old me, right around the time. didn't take the case of vote, he turned me into sort of ace emoji. May not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship girls out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, it's just like y'all have been, like jogging in. I've been running up in speed, and that's why I'm ahead like my noggin. And time to fight y'all in. When you debate who the best, but I saw white chalk and then I step up to that mic cocketing. Oh my God, it's that chicken dog again.
Ever, ever, ever. I'm about to reach in my back, bro.
What
you did to me.